Vamos ouvir uma história que fui buscar ao livro Contos Tradicionais do Algarve, de Xavier Ataíde Oliveira. Conta-nos as aventuras de um príncipe apaixonado por uma princesa da Hungria. Era uma vez um príncipe que sonhava constantemente que casaria com uma princesa da Hungria. Não conhecia o príncipe a dama dos seus sonhos e por isso pediu ao pai que lhe permitisse ir lá. Mas este recusou-se a satisfazer os seus desejos. Ora, aconteceu então aparecer um édito de um rei que, não tendo descendentes, convidava os príncipes a comparecer em determinado dia na sua corte a fim de fazer a escolha do seu sucessor. Imediatamente o príncipe mandou aparelhar o melhor cavalo das cavalariças de seu pai e pôs-se a caminho. Tinha já andado um bom pedaço, sucedeu passar ao pé de uma velha que estava sentada sobre um valado.
Aonde ides, príncipe?
Contou o príncipe aonde ia.
Procurai outro cavalo, que nesse não chegareis lá. Tendes também de ir à Hungria.
Ficou o príncipe maravilhado desta resposta, pois que a velha manifestou conhecer o seu principal desejo. A velha repetiu:
Largai esse cavalo e tomai outro muito magro, que lá está, e come fogo, e é dotado de fala.
Voltou o príncipe às cavalariças reais e escolheu o cavalo mais magro que lá encontrou. Para se certificar, acendeu uma grande fogueira, cujas labaredas o cavalo comeu. Novamente a caminho, andando sempre, avistou uma macieira com frutos de prata.
Oh, que belas maçãs! Disse o príncipe. Por vida minha que ainda não vi frutos semelhantes.
Vá ver a árvore, mas não apanhe nenhum fruto, disse o cavalo, que falava.
Tão sedutor era, porém, o fruto, que o príncipe colheu uma bela maçã, encobrindo-se com a árvore para o cavalo não ver. Andando sempre, viu mais adiante um peixe muito grande, estendido na praia e debatendo-se para entrar no mar. O príncipe teve pena do peixe e disse ao cavalo que desejava pôr o peixe no mar. O cavalo levou-a bem, isto é, esteve de acordo. O peixe, agradecido ao príncipe, disse-lhe:
Quando vos virdes em grande aflição, chamai por mim.
Andando, andando, viu uma raposa velha, perseguida pelos cães, que se metera num silvado e de onde se não podia safar. Conduído do animal, o generoso príncipe afastou as silvas, saindo a raposa.
Quando vos achardes em grande necessidade, invocai a rainha das raposas velhas,
disse ela a correr. Depois de tudo isto, chegou o príncipe ao palácio do monarca sem herdeiros. Agradou-se logo este do príncipe, o que despertou tamanha inveja nos outros concorrentes, que logo entre si combinaram dar cabo dele. Neste intuito, dirigiram-se ao rei e, perante este, acusaram o príncipe de ter dito que era capaz de transportar para o jardim real uma macieira que encontrara no caminho coberta de maçãs de prata. Negou o príncipe que tal afirmasse, mas o rei, sob pena de prisão, lhe ordenou pusesse em prática o que se afirmava ter dito. Muito desgostoso foi o príncipe lastimar-se ao pé do cavalo.
Bem vos tinha dito que não colhesseis nenhuma daquelas maçãs. Já não tem remédio. Ide buscar um molho de cordas e trazei-mo aqui.
O príncipe assim fez. Em seguida, montou no cavalo e chegou ao pé da macieira. E ali enrolou as cordas na árvore e, puxando ele de um lado, o cavalo do outro, arrancaram a árvore e colocaram-na no jardim do rei.
No outro dia, levantou-se o rei com grande espanto e contentamento, viu que a sua ordem tinha sido cumprida. Não desanimaram os invejosos.
Havia ali perto um cavalo, cuja pele era tão extraordinária que tinha 7000 cores. Era tamanho o seu brilho nos olhos, que com uma simples olhadela cegava quantos o fitavam. por conselho dos mesmos invejosos, o rei ordenou ao príncipe que fosse buscar o cavalo e o trouxesse para ele o ver. Nesta grande dificuldade, ainda lhe valeu o seu fiel cavalo. Em harmonia com os seus conselhos, muniu-se o príncipe de uma cevadeira, que é um saco com cereais que se coloca na cabeça dos cavalos para eles comerem, e levasse também um molho de cordas, e dirigiu-se na companhia do seu cavalo ao lugar onde estava o bicho. Colocada a cevadeira à entrada do covil, veio o bicho e nela meteu a cabeça. Em seguida, o príncipe amarrou a corda ao pescoço e conseguiu levá-lo à presença do rei. À vista de tais prodígios, nomeou o rei sucessor, o príncipe. Depois do cerimonial, usado em tais casos, pediu o príncipe ao rei licença para ir ver a princesa da Hungria. Obtida a licença, montou o cavalo, seu inseparável amigo, e dirigiu-se para a Hungria. Chegado o príncipe ao termo da sua jornada, em frente ao palácio onde residia a princesa, viu dois gigantes, os quais, depois de ouvirem o que o príncipe queria, lhe disseram que para entrar no palácio teria de bater-se com eles e ainda com mais dois que aguardavam no interior do palácio. Nesta triste conjetura, apelou para o seu conselheiro, que foi de parecer que bradasse pela rainha das raposas velhas. Assim fez. Ela não tardou a aparecer. Ouvida a exposição dos apuros em que o príncipe se encontrava, deu-lhe dois raminhos, dizendo-lhe que machucasse um e logo se converteria num lindo passarinho e entraria no quarto da princesa. E apenas ali se achasse, machucasse o segundo raminho e logo se converteria em príncipe. Assim fez, e logo se viu em presença da princesa e com esta combinou a fuga para o palácio do rei, que escolhera o príncipe para seu sucessor. Ambos montados no fiel cavalo, encontraram num caminho um rio tão fundo e largo que o cavalo se negou a transportá-los para outro lado. Nestas circunstâncias, o príncipe invocou o poder do rei dos peixes, que não tardou a aparecer e passá-los à outra margem. Mais adiante viram em frente uma tão alta montanha que o cavalo se recusou a subi-la. «Valha-me, rainha das aves!» exclamou o príncipe. E logo apareceu uma águia que colocou o príncipe sobre uma asa e a princesa sobre a outra, transpôs o espaço e transportou-os ao outro lado. Chegaram finalmente ao palácio, onde residia o rei que tinha adotado o príncipe. Aí os esperava nova contrariedade. O velho monarca apaixonou-se também pela princesa da Hungria. Muito aflito, correu o príncipe a consultar o fiel cavalo.
Diga ao rei, aconselhou o cavalo, que a princesa está pronta a o receber por marido se ele se transformar num moço, e para isso é necessário que ele se meta dentro de uma tina de alcatrão morno.
O rei, parvo como todos os velhos que tentam casar, caiu no laço. Mandou preparar uma banheira, encheu-a de alcatrão morno e lançou-se lá dentro. Ouviu-se um estrondo e o velho desapareceu. E assim termina a história da princesa da Hungria.
Parece que ele e a princesa da Hungria tiveram muitos meninos e muitas meninas.
Ouvimos uma história contada por Xavier Ataíde Oliveira no seu belo livro Contos Tradicionais do Algarve, uma edição Vega.